Saúde e sucesso. Apresentação, professor João Carlos de Oliveira.
Olá, telespectadores da TV Liberdade AL, novidade para vocês. Hoje, nosso convidado especial, meu grande amigo, meu colega de profissão, cara íntegro, um dos raros profissionais que nós temos aqui no estado de Alagoas, com uma experiência acima da média, muito feliz de conhecer e saber que existem profissionais aqui depois que eu cheguei de São Paulo, da grande capital, com vários profissionais da área, até aí que eu, como atleta de alto rendimento, eu me identifiquei com a educação física, porque vocês que nos acompanham sabem da minha história. Eu parti para ser profissional de educação física a partir do momento que eu fui cobaia, né, digamos assim, de alguns doutores, dos primeiros doutores de educação física no Brasil, em que eu ia para a USP e eles faziam treinamento de alto rendimento comigo. E aí, quando eu entrei na sala, eu falei, poxa, peraí, é isso que é educação física, né? É isso aí que eu quero fazer na minha vida. E estamos aqui com mais um programa, graças ao nosso bom Deus. Então, eu quero primeiramente, Paulo, pedir para você se identificar, tá? E quem quiser, CIFC, underline, Arapiraca, underline, Instagram, do Centro Atlético, o seu tempo, vem aqui nos conhecer. João Carlos 4793, segue a gente aí, dá uma moral e vamos bater um papo, trocar uma ideia. E o mais importante, TV Liberdade AL, TV Liberdade AL. Segue a gente, hoje um bate-papo conosco é com o nosso professor Paulo Vigor. Paulo, como você está? Tudo bem, meu amigo? Pode
tudo
falar
bem
sobre você.
Muito obrigado pelo convite, né? Esse convite me deixa muito feliz estar aqui nesse momento, um momento que é muito importante para a nossa cidade, para a nossa vida, para todo mundo. E quero agradecer também, né, a TV Liberdade por essa oportunidade e dar os meus parabéns, né? Porque o que está sendo visto não é muito fácil ver constantemente, né? É um recorde muito importante bater uma meta dessa em tanto tempo, né? 275
trabalho, mil. Isso é trabalho, né, Paulo?
É trabalho.
Esse povo não para trabalhar, né, viu, Paulo? Quando acorda 3 horas da manhã, Paulo, está de pé trabalhando. Esse casal, vou dizer, um casal...
Merecedores, né?
Trabalhadores e profissionais.
Está acontecendo, né? isso, exatamente. Perfeito, próximos. Agora, eu me sinto, agora nesse momento, muito feliz e foi na hora certa esse papo, esse bate-papo que a gente vai ter agora, porque quero contar uma historiazinha bem rápida, inicialmente, assim. Agora no futuro, como surgiu o Paulo Vigor, né?
Uhum. Paulo Vigor? Pô, te conheço, na verdade, desde que eu cheguei aqui em Arapiraca.
Tenho 30 anos aqui em Arapiraca, como proprietário da academia, né?
Uhum.
E professor, né? Na área fitness. Então, eu sou do tempo que quando eu saía para a minha academia, e aqui na realidade só tinha duas academias, que era o seu Bio, e dos José Alves,
com
performance. Aí tinha a Vigor. E a Vigor, ela surgiu junto com essas outras raízes, né?
E só você é professor,
e eu professor, só que...
Só
eu,
você, mais ninguém, né? Lá até hoje não tem professor, são
mas poucos. Mas eu lutava muito para hoje as academias e o fitness hoje ter esse corpo. Ter essa visibilidade, né? Eu sofri muito com preconceito, inicialmente. Porque quando eu ia para a academia, quem treinava naquela época era maluqueiro. Os paradigmas, né?
Que as pessoas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, vai treinar.
As crenças que as pessoas tinham antes, que a gente não podia gastar energia, a não ser que fosse no trabalho. E sim, tinha que ser do trabalho. Quando você partia para outro segmento, como cuidar do físico, ficar mais saudável, eles não acreditavam que isso funcionava. Entendeu? Eles achavam que isso aí era que fazer musculação, isso aí era coisa de quem não tinha que fazer. Né? Então eu fui lutando contra esses preconceitos, todos, e hoje eu vejo assim, a maioria dos professores que tem academia que era pirata foram meus alunos. É muito gratificante, porque isso aí está continuando, né, um trabalho que foi feito,
multiplicador,
e isso aí é bom, porque Arapiraca cresceu, a área também cresceu, com qualidade, e eu tenho certeza que essa história de Arapiraca em relação à academia tem a nossa história, né? Da minha família, né? Meus irmãos, eu, meus amigos, pessoas que participavam, gostavam. É fantástico isso, o que aconteceu. Né? E aí a gente está aí. Você mesmo é uma das continuidades, né? Das pessoas que ficaram na mente, o que passaram comigo, hoje botam os filhos deles, os netos deles, para treinar na sua academia, incentivado pelo
o que você fez lá atrás.
O que foi feito lá atrás, uma base lá atrás.
A base foi você que fez.
É isso?
É verdade.
Então, isso é bom, né? A gente começar alguma coisa e se transformar em um legado.
Sim, né? Sim. Você é professor há muito tempo?
Sou professor de educação física. Já tem uns 15 anos.
15 anos.
Porque na época não existia faculdade aqui.
Certo.
Aqui só existia em Palmeiras, inclusive. Primeira faculdade que teve de educação física.
Eu conheci, eu fui lá conhecer.
E eu fui lá e era muito difícil, né?
Eles chamam de plena, né?
É, plena.
É que na verdade em São Paulo, plena era essencial lá.
É.
Mas aqui fazer esporte é bacharel.
Isso, aqui é bacharel e licenciado.
É.
Eu sou. Mas aí é o seguinte, aí depois de muito tempo.
Como da faculdade, Cícero?
Facesta.
Facesta, é verdade. Mudou, parece, né?
Sim, deve ter mudado, mas ela quem na época que registrava era o FAO, né?
Sim.
De forma.
Claro.
Mas então é o seguinte, eu vejo assim, a educação física, hoje, ela é necessária para todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Quando a gente diz todas, é quem tem vida precisa fazer atividade física.
Ela é necessária para a vida.
Para a vida, sim. Exato. Então, doente precisa de exercício físico. Doente precisa do exercício físico. Saudável também. Né? Quem é magro, quem é gordo, né? Quem está em forma fisicamente, todos precisam, né? E não só, e o esporte, né? O esporte que é um leque muito grande. Então a gente está numa área que é fundamental para o ser humano. Então essa área ela tem que ser valorizada, politicamente principalmente, que a gente precisa ter uma política que fortaleça cada vez mais a nossa área. Porque fortalecendo a nossa área, os nossos profissionais, então os nossos profissionais também vão cuidar melhor do nosso povo, né? Do nosso arapiraquense. E é o que a gente precisa, né, João?
É, não precisa.
Você hoje é um prestador de serviço, né? Você tem uma boa qualidade, o seu nível é muito bom, né? Vem lá na CFC, a sua academia hoje eu considero já uma das melhores que é a Arapiraca, né? Para ele é as melhores. Então, é interessante a gente ter essa visão de cada vez mais dar qualidade ao esporte como você está dando.
É.
Não é isso? Então, vamos para frente. Agora, sabendo que tudo que está acontecendo hoje na modernidade está dependendo de um passado que teve, que às vezes muita gente acha que foi medíocre, foi passado, foi cavernoso, foi antigo. Mas aquele antigo foi que trouxe a gente para aqui agora.
Ô Paulo, sabe o que eu percebi? O seguinte, você como professor de profissão de educação física, que eu percebi, muitos estão fazendo isso, isso que o telespectador tem que tomar cuidado, Paulo. Porque você plantou um algo muito bom, uma raiz muito boa, e poucas pessoas deram continuidade à sua raiz. Para o quê? Para passar um serviço, que é o que me preocupa muito aqui dentro. O que eu faço? Eu passo um serviço preocupado com a saúde das pessoas de qualidade. Sim. E muitos estão falando que eles estão alugando o produto.
Exato.
Eu não sei se você, como profissional, tem tomado noção disso. Então, assim, eu tenho um produto, eu alugo espaço, alugo a máquina. Vai lá, Paulo, treina aí, se vira. Tá? Qualquer um pode dar aula para a pessoa. Então, o que é isso? É um aluguel do produto.
É, exatamente.
Eu estou alugando meu produto para você e se vira. Então, aqui no KFC, no Centro Atlético Funcional, nós tentamos que nós vendemos um serviço de saúde. Nós temos um produto que nós não te alugamos, nós vendemos um serviço de qualidade para você. O serviço, não o produto. Nós temos um produto que é obrigação. A maioria não está falando o quê? Eles alugam o produto. E aí cabe a quem? Cabe a você. Eu posso falar isso, Paulo, porque você também é profissional, tem um grande profissional de verdade, e uns raros, que teve até problema de preconceito lá atrás, como você falou, mas hoje tem uma raiz dos netos, dos bisnetos, dessas pessoas, e tornou muitos profissionais. Então, assim, é isso que o praticante tem que tomar cuidado. Eu entro na academia para quê? Para contratar um serviço de saúde, a minha saúde, prestar a minha saúde. Não para eu alugar, né, o produto. O que é o produto? A máquina, o espaço. Ué, só isso? Então vai para a rua, tem academia na rua, então. Tem academia da saúde, não paga nada, fica lá, até melhor, tem pessoas lá. Então, isso que o telespectador que está aqui conosco, diante de dois profissionais da área, experientes, Paulo, inclusive, nós temos mais de 30 anos de experiência aí, né? Além de atleta, também de profissionais da área, eu tive aula há muito tempo em faculdade em São Paulo, muitas palestras, aqui também sou professor universitário, aqui em Arapiraca. Agora, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas estão preocupadas no produto, em alugar o produto. Então, não alugue o produto, não. Procure o profissional certo, procure o local adequado, tome cuidado. A sua saúde não tem preço, ela tem valor. Quando você determina o preço para ela, você vai ter um grande problema. Vai colher frutos errados lá na frente e vai pagar um preço alto. Não é verdade, Paulo?
É verdade que assim, o que você está falando é como se fosse uma cartilha para que todos os nossos profissionais eles realmente acompanhassem e corrigissem esses erros, né? Porque a gente tá lidando com pessoas, com ser humano, e ser humano, você sabe que tem é um valor diferenciado, não é isso? É, como eu vejo assim, a diferença entre, por exemplo, atividade física e exercício físico, se encaixa no que você está falando, por quê? Porque atividade física e exercício físico. Atividade física, as pessoas confundem muito, até muitos profissionais.
São coisas diferentes.
Muitos profissionais vão procurar fazer uma atividade física. Mas atividade física é muito diferente. Porque atividade física é varrer uma casa, é lavar um prato.
A pessoa está ativamente.
É você andar,
fisicamente,
você vestir uma roupa.
Disposto a fazer um exercício funcional. É uma atividade funcional.
Uma atividade funcional, atividade física qualquer, como você ir no mercadinho, comprar o pão e etc. Isso aí é uma atividade física. Agora, o exercício físico, ele é programado. Você tem que fazer aquilo ali através de programas como esporte, né? Como em séries, direcionado por um profissional que saiba lhe orientar, preparado, não é isso? Então, o que acontece? Aí a pessoa diz, não, mas não tem nada a ver um do outro. Eu digo, tem. O grande segredo está aí. Porque atividade física, você pode comprar para qualquer um fazer a sua atividade física. Eu posso muito bem pegar e pagar alguém para varrer a casa para mim. eu posso muito bem pegar e pagar alguém para fazer o meu mandado e fazer minha feira, né? Fazer qualquer atividade física. Agora, exercício físico
não tem nada a fazer no celular.
Não tem como eu pagar um personal trainer e pedir para ele fazer exercício. Não é isso? Essa é a grande diferença. Então,
ô Paulo, tinha um aluno em São Paulo, você falou isso muito engraçado, eu vou deixar ela passar de novo. Eu tinha um aluno em São Paulo, falou assim, opa, só que você me pediu para fazer, você tem que fazer comigo. Eu falei, bicho, então você tá me pagando para eu treinar? Tem que fazer comigo para me inspirar em você.
Tá vendo?
Falei, tá bom, fica tranquilo, então você não treina assim, vai ser com você, ó, aguenta, vai ser pesado, hein?
Pois é, mas aí...
No terceiro treino, você esquece, cara, eu vou treinar sozinho. Eu vou pagar para sua coisa, te mandando eu fazer, não vou falar com você mais não.
É uma coisa sagrada, né? Então, bom, é uma coisa sagrada. É sagrado, você pode ser um milionário, mas se você não se submeter ao exercício físico, submeter a você ser o executor, não existirá o respeito, não é isso? Então, é muito, isso aí é muito claro, que acontece muito. Por que o sedentarismo está à tona? Porque antigamente, quando uma pessoa, por exemplo, uma mulher, vou dar um exemplo, uma mulher queria, a gente queria comer uma carne, tinha que correr atrás de uma galinha, né? Corria atrás de uma galinha e tal, hoje já é ligar, ligou, chegou, está comprando atividade física.
É físico.
Não está comprando?
É isso aí.
Se queria um feijão, um arroz, um milho, peixe,
alguma vez, hoje em dia tá muito fácil, né, Paulo?
Tudo hoje. Aí até hoje um controle remoto, na televisão você andava 3, 4 metros para ir, tirar,
ligar.
Hoje tudo,
tudo a globalização, a modernização do mundo.
Aí é obesidade, né?
Você sabe que tem um pessoal que treina comigo, Paulo, muito engraçado. Então assim, ele pega o celular e fala assim, pô, peraí. Deixa eu só fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Aí estou ligando o ar-condicionado do meu quarto. Estou já abrindo a porta, estou ligando tudo automatizado. Bacana, que bom que tem, né? O problema é, você está equilibrando isso? Se você não equilibrar, vai te causar um grande problema, né, Paulo?
Foi aí que surgiu a necessidade extrema, já que o ser humano conseguiu acoplar as atividades físicas. Eles descobriram uma maneira de comprar todas as atividades físicas e ser um mandão, então surgiu a necessidade de ter academias.
É.
Para que
direcione isso,
supra a necessidade do esforço físico.
E eu tenho uma rotina saudável, um hábito, né?
Que é o exercício físico.
Porque exercício físico é um hábito.
É um hábito saudável,
né, Paulo? Eu tenho um hábito, Paulo, assim, o Tony falou, pô, a partir das 3 horas que ele está. Tem que estar super antenado, né, no que acontece, porque é que eu falo, nosso diferencial na TV Liberdade e no KFC, nós temos algo bem comum, o que, que é isso? É assim, são os profissionais que estão por trás dos bastidores. Na verdade, Priscila, então, tu tá quietinho ali abastecendo o site, então, o diferencial que nós temos são os profissionais, não que nós não venhamos a precisar de mais pessoas, precisamos sim, né? Porque você sozinho consegue fazer tudo. Então, assim, até brinco, poxa, eu sou, fui atleta, né? Então, aqui hoje eu sou professor, eu sou empreendedor, eu sou administrador, né? Então, ainda bem, que bom que eu estudei para ter esse conhecimento técnico, e gosto, faço, e treino, me cuido, treino todos os dias, Paulo. E sou babá também, viu, Paulo? Não falei, eu tenho
uma maravilha.
Babá que é pra mim, de todas elas, é a melhor que me dá mais prazer, é essa, né? Todas as profissões que eu tenho são prazerosas. Ser babá do meu filho é a que mais me dá prazer. E agora, Paulo, eu tô e a Priscila namoram mais uma. É ser apresentador da TV Liberdade, mas ser apresentador com eles nos bastidores é muito fácil.
É fácil.
Fica fácil. Os profissionais ficam. Né, ao lado da gente, e aí fica tudo muito fácil. Paulo, é muito bacana a gente discutir, conversar, para você ver que o nosso programa ele não está aberto, a gente abre espaço para os nossos profissionais, nós temos uma equipe polivalente aqui no Centro Atlético, que é campeão do CT, o cabeceira é composto de uma equipe, né, multidisciplinar, porque nós temos fisioterapeuta, nós temos pilates, temos nutricionista, tempo integral, fisioterapeuta, tempo integral, um bacharel em educação física, inclusive, eu também sou bacharel. Sim. Né? Eu lembro, Paulo, que em 1996 nós corríamos em todas as faculdades do estado de São Paulo recolhendo assinatura para nós termos um conselho, para nós criarmos o CONFEP, Conselho Federal de Educação Física. E graças a Deus deu certo, né? Em 1998, Fernando Henrique, então presidente, foi lá e sancionou o Conselho de Educação Física. Eu falei, poxa, como que eu vou estar formado? Eu me formei em 1989 e não tem um conselho. Como é que o CRM? Deixa o CRO. O advogado tem uma vez. Nós temos o quê? Não tem um conselho? Tem que ter um conselho. Graças a Deus tem um conselho. Temos os meninos, quero deixar aqui meus parabéns para os meninos do Conselho Regional de Educação Física, o CREF 19. São bem atuantes, profissionais de altíssima qualidade, são nossos colegas de profissão. Eu particularmente, eu vi que eles são profissionais acima da média, há bem atuantes e ainda conseguem fazer milagre, fazer a limonada com o que tem, com um pouco limão que eles têm, entendeu? Então, os parabéns aqui, quero deixar meus parabéns para a equipe do Conselho Fiscal do CREF 19, tá? E assim, a gente está sempre buscando, Paulo, o conhecimento, né, para o praticante, para, poxa, quando você entra numa academia ou num espaço que você quer, um clube, uma clínica, e que você entra, entrou ali, pô, deixa eu ver o que tem, quem são os profissionais, é registrado no conselho, a pessoa jurídica, tem pessoas que são registradas no conselho, pessoa física, como é o ambiente, como é o piso que eu entro, como é o pé direito, como é o teto, como são os banheiros, tudo é importante, como é a segurança do local, do estacionamento, a comodidade e tal, a minha segurança externa e interna, como é o meu sistema de ventilação, que se existe, existe o quê? Só extintores, existe um espaço muito grande, então eu precisava o quê? Não apenas extintores, de hidrantes, porque se eu tenho algum perigo, portas de emergência, tem essa segurança toda, não é só simplesmente entrar, alugar um produto, tem a máquina, tem alguém ali em pé que está olhando para você e faça o exercício embora, não é só isso não, tem muito mais, tome cuidado, fiquem ligados, a saúde de vocês não tem preço.
É,
então eu falo isso aqui, eu bati nessa tecla, Paulo, porque estou diante de um grande profissional de educação física, que é o Paulo Vigor. A gente abre espaço aqui para o nosso programa, para outros colegas também que queiram ter algum assunto pertinente, né, relacionado à saúde. Nosso programa, Paulo, saúde e sucesso. Se eu tiver sucesso e não tiver saúde, amigo, saúde depende de você. Como o Paulo Vigor falou aqui, ó, amigão, guarda celular, correr, atividades, treinar, vai praticar sua academia, direciona, mantém. Hábitos saudáveis são sempre bem-vindos, sempre, não é verdade, Paulo?
Então
nós estamos sempre buscando cada dia mais, passando informações agora com esse espaço de esquerda no programa da TV Liberdade. Saúde,
sucesso.
E sucesso. Esse não dá para colocar o carro na frente dos bois, não tem como, não é verdade, Paulo?
Eu até aproveitar para fazer uma pergunta aí para o Paulo, né?
Então.
Questão histórica, né? Era final.
Opa!
Sobre o preconceito.
Sim.
Que sofreu no longo da história. E tinha muita. Era difícil controlar a molecada, Paulo. Porque a galera podia chegar para vocês e dizer assim: rapaz, me indique aí alguma coisa para eu ficar fortinho.
Exato.
Aquele lancezinho por fora, nada, porque.
Substâncias androgênicas, nossa, quando o menino está falando.
E acredito que você teve que ter muita. Porque, né, as cifras em cima disso, né, a gente vê. E outros estados acontecendo e tal, que o cara, né, dono da academia, o professor vai lá e indica ganhando por fora e tal. E como é que foi controlar ímpetos dos jovens daquela época que ainda era pirata?
Para se terem resultados rápidos, né?
Boa pergunta, Tom. Boa pergunta mesmo. Porque quando a gente trabalha, principalmente com a juventude, A juventude, ela é muito afoita pela vaidade. E a vaidade, às vezes, faz com que a gente procure meios que não são bons para obter resultados fáceis. Então, o que acontece? Na época como hoje, não há muita diferença. Certo?
Jovem continua sendo jovem.
Mais rebelde ainda?
Agora, o que pode acontecer é o seguinte, é a consciência. A consciência é que as pessoas começam a entender mais sobre o assunto, vai fazendo com que vá diminuindo devido aos pais, que também entram no jogo. Antes, os filhos praticavam e alguns usavam anabolizante, mas os pais não sabiam, porque não sabiam o que era isso. Hoje, os pais, que eram eles os que usavam, certo? Hoje, eles já ajudam para que os filhos não usem. Entendeu como é? É um pouco complexo, mas a consciência vai aumentar.
Maturidade, responsabilidade, cuidar dos filhos.
Isso, e o risco vai deixando que as coisas proibidas, elas continuem vivendo na vida, mas que a gente consiga se livrar delas, né? Agora, é muito triste hoje ainda saber que uma grande porcentagem de muitos que praticam musculação, eles fazem uso desnecessário do anabolizante, né? Porque isso é muito perigoso, né? E prejudicial à saúde e prejudicial à família. Eu digo a família porque quando um jovem morre através disso, toda a família sofre, né? Então, isso aí também é desgastante, a gente tem que estar sempre lutando para que a beleza não atropele, a vaidade não atropele a saúde, né? Então, que vem também a saúde e o sucesso, né? O sucesso é você ser inteligente, poder participar da sua beleza, participar da melhor maneira possível e ter uma vida saudável, né? Mas tem que ter muito cuidado, principalmente os profissionais de educação física não se envolverem nisso, porque se isso aí acontecer, fica uma marca como uma tatuagem.
Uma marca negativa, né?
Negativa e ninguém vai querer mais ser orientado por uma pessoa que está fazendo uso de uma coisa indícita, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa mente, ela às vezes nos coloca em lugares difíceis de voltar, né?
Paulo, essa pergunta que o Tony fez...
Obrigado pela essa pergunta.
Ah, o Tony está aqui sempre no com a Priscila, nos bastidores, só ganhando e passando tudo aqui pra gente, somando, como sempre, né?
Isso aí.
Fazendo essa ponte da pergunta que o Tony fez, cumprimentando o que você falou, eu percebi aqui que aqui não tá diferente, achei que era só em São Paulo, cidade grande, capital, não sei o que, muita gente, pô. Mas, Tony, infelizmente, o Paulo pode me confirmar isso aí, pô, a molecada tá fazendo uso do androgênico com força, né? Infelizmente, a gente mostra, explica, ó, pessoal, se alimenta bem, treina direito, tenha paciência,
tem saúde, né?
É saúde. É. As pessoas têm que entender o seguinte, atividade física, exercício físico,
isso,
é saúde.
É.
Pra você ter uma atividade física no seu cotidiano bem, você tem que praticar exercício físico bem, bem e saudável. Estamos falando de saúde.
Isso.
Quando se refere à saúde, não existe androgênico, não.
É verdade.
Vai pagar um preço alto, o coração vai pagar, os rins vão pagar, o fígado vai pagar. Então os órgãos internos vão pagar um preço muito alto, tá certo? A gente fala isso como atleta, minha vida inteira foi como atleta ao rendimento. O preço que eu pagava foi que eu treinava 10, 12 horas por dia, estourava de lesão. Mas nunca fiz uso de substância ilícita, porque o que eu precisava estava dentro de mim. Eu acreditar em mim e ter paciência. Treinar, que mostra aquilo, mostra aquilo real. E foi o que eu fiz, mas para isso tive que ter paciência para ter êxito na vida, Paulo. Eu percebi que eu tive que ter o quê? Paciência e persistência. Paciência e persistência. Paciência para enfrentar as dificuldades e persistência para enfrentar os obstáculos. Então, esses dois tive que galgar o tempo todo anulado. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou fazer. Treinava. Então, pronto, a gente consegue.
Tem que usar o máximo isso aí, né?
É, se você... Ah, não, vou partir para o outro lado bem rápido. Eu lembro que nós descemos, o Toninho falou, lembrando de uma situação. Nós descemos no... Nós fomos para lutar no México. Aí eu fui na frente, né? Meus patrocinadores mandaram primeiro. E a seleção do Brasil foi um mês antes. Porque eu queria, eu acho que quase dois meses antes, né? Mês e alguns dias. É, como era muito acima do nível do mar, altitude, eu fui antes para me adaptar com o clima. E o cara que eu ia lutar era um cara muito bom da academia do mundo, Luiz da Chave, super conhecido no México, boxeador também, casca grossa. Falei, eu tenho que ir para lá me adaptar com o clima dele. Aí fui antes e o pessoal da seleção foi depois, eles pararam na Colômbia. Eu fui direto, vou direto. Eles tiveram uma parada na Colômbia. E aí trouxeram chá de coca. Chá. Oh. Eu lembro que o pessoal falou, pô, tá, vou tomar isso aqui. Eu falei, meu irmão, vou tomar nada não. Ou vai fazer o teste, te dope lá, dá na urina qualquer coisa. Eu falei, não, mas isso é chá, não tem problema. Eu falei, não, vou tomar nada. Vou tomar nada. O que eu preciso tá na minha mente.
Tá na minha mente.
Fui lá e ganhei. Fiz a abertura. Até falei, brinquei com meus amigos. Pô, se eu ganhar, eu vou ficar na história, né? Porque é o primeiro campeonato americano e você é o primeiro a disputar a final. Então eu fico na história, os outros vão ser depois. É. Tinha o Mundiais, tinha o Copa do Mundo, mas o Pan-Americano eu fui o primeiro. No primeiro Pan-Americano a ganhar. Aí eu falei, vou dar o que eu não tenho. Vou, é. minha droga tá na minha cabeça. É o que eu tá que eu posso pra você. Fui lá, graças a Deus, tive os êxitos, passei essa persistência, consegui. É. E aí a gente servir isso de bom exemplo para outras pessoas, os garotos, né, Paulo, que exercício físico é fundamental, a sua saúde. Fez uso de outras substâncias, como o Toninho falou aqui, esquece, botar na pessoal. Paulo, fala hoje, mais pra gente aí.
Hoje, só para concluir, hoje, como você está falando aí, tudo que você precisa está dentro da sua cabeça, dentro de você mesmo, é a maior verdade do mundo. Por quê? Hoje, para você ter uma noção em relação ao que você quer manter sempre, se manter saudável, você tem que ter simplesmente uma coisa na vida: decisão. A palavra decisão é a palavra-chave que vai fazer com que você consiga mudar de um estado para um bom. É a decisão. Então, hoje o sedentarismo está na decisão. Porque você pensa em ir na academia, mas não decide vir. Você pensa em se alimentar melhor, mas não decide se alimentar.
A procrastinação, né?
Procrastinação.
Eu deixei para depois, eu fiz
a
parte.
Exato. Essa, a procrastinação, ela é a causadora, né? Da, posso dizer, como é que se diz? De tudo que você quer fazer e não consegue fazer, né? Então, se você é uma pessoa que consegue ter uma decisão, você não será derrotado, porque você vai decidir. A decisão, ela é tão completa, porque você decide vir se matricular. Se matriculou, mas tem que decidir vir. Porque muitos se matriculam e não vêm. Outros se matriculam só por um mês, dois meses. Desiste. Às vezes ele pega, ele vai arrumar um personal trainer, porque ele vai incentivar. Mas não. Ele vai, mas o personal trainer não vai conseguir conscientizar ele daqui. Ele tem que fazer um trabalho interno, na cabeça dele, dentro dele, dentro da alma, e se conscientizar, que tem que decidir a ser o que ele quer ser e ter sucesso. Porque é aí que vem o sucesso. Porque se você hoje cuida da sua saúde, da sua mente e do seu físico, a única palavra que vem depois é o quê? O sucesso.
Sucesso.
Porque você vai ser bem sucedido. Não é isso? Então tá tudo a ver, tem tudo a ver. O esporte, né? O exercício físico junto com o sucesso. Porque é fundamental hoje você não procrastinar as suas decisões.
São hábitos saudáveis, né?
Hábitos. Mudar, se não mudar, não
como consegue. Como a leitura, por exemplo, eu tenho um hábito de, há muitos anos que ele falou, de acordar 3 da manhã para estudar, para buscar o que está acontecendo.
Quantas vezes ele acorda e dá vontade de dormir?
Então,
mas ele faz o quê? Decide. Vai decidir naquele momento se fica ali.
É isso aí.
Ou vai seguir em frente. Aí isso aí cabe em tudo na nossa vida. Se você vai para uma caminhada, vou começar a fazer caminhada.
O que eu faço agora? Eu acordo às 5 e todos os dias, entro, já vou. Deixo meu computador pronto, o material meu de estudo pronto, só para pegar conhecimento, às 5 às 7. No relógio biológico do meu filho funciona direitinho, 7 e pouquinho ele acorda. Aí eu preparo o café dele e a gente toma café juntinhos. Para poder sair, trabalhar, fazer qualquer coisa, eu só saio depois de tomar café com ele. Então, às 5 às 7 eu estou estudando, estou buscando conhecimento. De segunda a segunda, se eu viajar, a mesma coisa, Paulo. Levo o meu material de estudo, de conhecimento, e vou lá e acordo 5 horas para estudar. O que eu fiz? Eu tornei isso um hábito, porque eu, como um grande atleta que fui de alto rendimento, de seleção brasileira, você aprende a ser o quê? Disciplinado. Você acabou de falar, você tem que ter disciplina em hábitos saudáveis. Se você não tiver disciplina, eu vou na academia treinar todos os dias. Eu estava até conversando com o Tony semana passada. Ele, pô, bicho, eu tenho que ser um exemplo, né? Porque eu tô dentro do CAFC, tô dentro do Centro Atlético Pro Campeão. Então, ele faz o quê? Ele chega mais cedo com a Priscila, treina, quando dá um espaço de um programa pro outro, vai fazer outro treino, tá vendo dois treinos agora, logo tá, ó, daquele jeito, tá na pegada agora, Tony.
E cara limpa. Nada de anabolizante.
Sem androgênicos, no way.
Ele forma é muito, muito interessante, porque a gente também tem que ter uma noção
e rápido, né?
A noção é o seguinte: muita gente, antes de começar a se exercitar, ela já tem medo, porque elas veem na internet
hoje em dia eu vou fazer
as dificuldades, as dificuldades que é para entrar em forma. Por exemplo, vai ver um cara puxando 100 quilos, 200 quilos, morrendo, gritando, com o outro agarrado, aquele negócio todo que é assim, muito preciso personal, mas aquilo ali não é necessário para quem quer ter uma vida saudável fazer treinamento intenso daquela forma. Só para quem vai competir, né? Que vai para alto rendimento, que precisa de uma necessidade de treinar assim ao máximo. Agora, quando
é para o limite, né?
Agora, quando é para você ficar saudável, o melhor é você ficar na melhor forma física da sua própria biotipo, do seu próprio biotipo. Não adianta você querer mudar o seu biotipo, que você nasceu com aquele biotipo, querer ser outra pessoa, porque aí você vai usar o anabolizante para que um cara que foi feito, que nasceu geneticamente para chegar a atingir 80 quilos, ele quer ficar com 130. Então, ele vai ter que fazer uma transformação de personalidade. Isso eu não sou de acordo. Muitos fisiculturistas, você sabe que faz, mas ali vira um negócio assim, a vida dele, é a profissão dele. Aí muita gente quer trazer aquilo ali para a vida pessoal normal. Aí não tem como. Olha, hoje tem pessoas que elas, aparentemente, elas não estão bem fisicamente, mas elas, se você for fazer um exame com ela e outro que está aparentemente bem, aquela está melhor.
É.
Entendeu? Porque é uma pessoa que tem os hábitos de alimentar melhor, ela não força muitas articulações, às vezes tem uma articulação mais preparada, não tem problema de coluna, não tem, e muitas pessoas que se submetem a uma carga muito alta de peso e etc. Ele força a estrutura óssea e as articulações. E força também a circulação, cardiovascular, tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado para se encaixar no leque dos esportes da saúde. Você pode conseguir sua saúde em qualquer esporte. Você pode ser um capoeirista, você pode ser um karateca, você pode ser um judô, correr, ciclismo, boxe, né? O que você escolher e que você leve isso a sério.
O alto rendimento não é saúde, né, Paulo?
Eu
falo por mim, eu tenho várias cirurgias.
Você sabe.
De excesso de treino, ou overtreino, que ultrapassar
o treino. Todo ano ele é um campeão mundial, né?
Então, e sabe que isso vai pagar o preço. Então eu tenho N lesões. Então assim, o cara fala assim, pô, eu quero fazer o que você fez desde que você chegou. Vai ter que olhar o chão que eu bebo e ir lá atrás do que eu passei, né, Tony?
Entendeu?
Aí vai pra aquele passar pelo que eu passei também. Treinar 2 horas por dia. Treinar 2 horas por dia não é saúde. É profissão.
Profissão.
Foi a válvula de escape que eu treino pra ficar bem na minha vida.
É.
E isso eu pago o preço hoje, sou muitas lesões. Hoje eu faço um trabalho de adaptação para o meu corpo, aguentar, eu ter uma vida normal, com as lesões que eu tive, que eu, lá atrás, com excesso de treino. Mas eu era atleta muito real, para isso eu não via para isso. Tá? Então hoje eu faço um trabalho direcionado de manutenção. Tá? Eu faço trabalho de desaceleração e manutenção, para equilibrar minha vida hoje. Porque eu tenho muitas lesões, fiz muitas cirurgias de competição, nunca fui nocauteado na minha vida. Agora, os treinos eram excesso. O que machuca não é a competição em si, sabe, Paulo e Priscila? O que machuca é o treinamento. Ele vai machucando aos poucos. Então, se você imagina, eu comecei a competir com 14 anos. Profissionalmente, ganhando de vida para isso, até os 34. Eu fiquei. Até os 34. Eu fiquei competindo. Competi depois, 36, 37, mas era assim, uma competição ali. Outra pô, depois com 40 eu parei. Mas enfim, competição, vivendo pra isso, e disso, 30 anos. O corpo não aguenta. Eu treinava. Bom, domingo é day off, 8 horas de treino. Era desse jeito. Treinava, acordava cedo, treinava, aí ia fazer alguma coisa, uma à tarde, treinava à noite, pronto, ia relaxar. Aí day off. Ficava em off, né? Ótimo. Era um descanso. Então eu vivia pra isso. E eu pago um preço alto, né? Como todo atleta de alto rendimento aí que me conhece, tem muitas lesões. Hoje eu faço, como eu, graças a Deus, sou conhecedor, muitos não são, precisam contratar um profissional. Eu faço trabalho em mim mesmo, né? De adaptação, equilíbrio, desaceleração, porque eu não consigo treinar devagar, tá? Então eu faço o quê? Eu sei que eu preciso chegar no meu limite, rápido e volto. Então eu faço aeróbico com a máscara de oxigenação que simula o descuido. Pra quê? Pra que eu vou no máximo pra cansar rápido e ter menos esforço. Porque aí meu pulmão vai sentir, o coração sente, opa, o pulmão vai desacelerar. Então eu vou fazer o quê? Vou aumentar as lesões que eu tenho. Então hoje eu faço o quê? Eu cuido das lesões que eu tenho e manter uma vida ativa, 100% bem. E a minha vida de atleta, ela continua sempre no trabalho de adaptação, para eu manter aquilo ali. Muitos fazem o quê? Pode ver, Tony, você é um super jornalista, você e Priscila são. Então a maioria dos atletas de atendimento, eles estão gordos, relaxados, doentes, cheios de cirurgias, cheio de lesões, porque eles não têm o conhecimento e a força de vontade, o ato de fazer aquela adaptação. Quando acaba a carreira profissional, de viver tranquilo daquilo. Então tem o quê? Trabalho de adaptação, de desaceleração, para a vida voltar ao seu normal e ter aqui uma vida saudável. Tá, Paulo? Como você falou, que eu te falo, com conhecimento de causa, com autoridade, pelo que eu já passei. Tem que ter isso. Se não tivesse equilíbrio, por isso o telespectador do UFC. O KFC tem uma equipe disciplinar com fisioterapeutas, com nutricionistas, com psicólogos. Por quê? O psicólogo trabalha o quê? Distorção da imagem corporal.
Ansiedade.
E vai trabalhar a sua cabeça junto à atividade física. E às vezes só exercício físico, meu amigo, não vai resolver. Por isso também o Centro Atlético Paulo Fortes Campeões foi projetado, criado, feito, estudado, analisado aqui ao lado do nosso lado da Pirocaba. Porque você sai aqui, pessoal, nós estamos aqui dentro do estúdio, tá? e te falar assim, pô, acabou o programa, outro teu, teu espaço, pode ir fora, veja esse olho d'água que tem aqui, esse pôr do sol maravilhoso, né, Tony e Priscila, que a gente, é, nós somos privilegiados pela localização que nós estamos. Aqui, meu amigo, você não fica estressado, você estravado, essa vista maravilhosa, o cartão postal da cidade, o melhor lugar de Arapiraca que eu vejo, que eu consigo enxergar, é o melhor lugar de Arapiraca que nós estamos. O cartão postal da cidade, o lugar mais bonito de Arapiraca que tem hoje, esse vista do lago, esse pôr do sol que nós temos, é o único, né? Então, tem vários condomínios maravilhosos aqui no Dó, rodeando a gente, nós estamos dentro do condomínio também, né? Com estacionamento de segurança, enfim, privilegiados pelo lago.
Você falando, João Carlos, assim, em todas essas maravilhas que tem aqui, né? A gente viu que realmente o nosso prefeito Luciano Barbosa trabalhou bem, né?
Foi.
Trabalhou bem aqui porque se ele não tivesse tido essa visão que ele teve há alguns anos atrás, hoje não teria nada disso aqui, né? Principalmente a academia, né?
É,
sim, né? Que, graças a Deus, eu também já
visitei. Eu visitei, Paulo, na gestão dele eu visitei, né, Tony? Eu acho que eu comentei com você, eu fui e não tinha nada, eu andei aqui. Na verdade, um amigo de São Paulo, que é parente também numa cidade próxima à minha, ele me trouxe aqui, aí fomos dar uma volta e na gestão dele eu vi que tinha muito movimento. Aí eu falei, poxa, isso aqui é um lugar maravilhoso.
Ele pensou.
Podia ter uma academia, mas ele pode ser uma academia qualquer, tem que ser a academia, né?
Sim,
ou se protege, né?
Olha, o que acontece? Através do. Ele pensou também, as pessoas que não têm assim. Que muita gente não tem o acesso.
Uma oportunidade.
Não,
né?
Não o acesso perto de ter uma academia para, né, fazer suas atividades físicas. Aí ele pensou em um local bom que as pessoas pudessem vir, correr, andar, fazer suas caminhadas, né? Para ficar saudável. E através disso aí, você chegou aqui, assim que viu, já teve essa visão, né?
Foi a minha visão, foi futurista.
A gente tem duas versões. Nesse caso aqui, com vocês, a gente tem duas versões. Quando tudo era mato em relação à academia em Arapiraca, que é o Paulo. E quando tudo era mato e se transformou também no centro empresarial, já com lá para ter o carro. Que não teria sido, não teria avançado se não fosse. Na época, já o prefeito Luciano Barbosa. Quem deu norte para tudo isso acontecer foi aqui, tem um bosque, tem outras áreas, né, de lazer. Né, para quem não tinha, não tinha nada para fazer.
Por isso mesmo?
Não tinha lugar. Não tinha,
só tinha as opções. Então, por isso mesmo que João Carlos, eu acho que Arapiraca, ela precisa de quê?
Um gestor.
Da nossa secretaria
de esporte.
Sim, de esporte de volta. É isso. Arapiraca tem estrutura que.
É a segunda maior cidade do estado, né?
Tem, né?
É.
E a gente precisa.
Mas eu acredito agora, viu, Tony? Paulo, Priscila, vocês acham que
bem? Na visão do Luciano.
Na visão do Luciano Barbosa, até ele se comprometeu
agora, esporte, né?
Aqui comigo pessoalmente.
Sim.
E que ele vai transformar, urbanizar, não apenas revitalizar, Tony, urbanizar toda a região do Lago da Perucaba e também o centro de convenção. Isso aqui vai voltar a ser o que era na minha gestão, só que muito melhor, para ninguém tirar mais. Essa, estou falando aqui na TV, na verdade, com o Luciano Barbosa, nosso prefeito, meu amigo pessoal, nosso amigo.
Nosso amigo,
Ele falou para mim aqui dentro do Centro Atlético Força do Peão, antes de ser prefeito. Sabendo que já estava ganho, né? Pela popularidade que ele tem na cidade, outras pessoas que ele é. Você é testemunha disso. Você fez parte disso, você presenciou esse momento, né? Então agora acreditamos muito nele e nessa visão, porque as pessoas precisam, sabe, Tony? Eu percebi que o Paulo, eu faço a avaliação física aqui, eu faço questão da primeira avaliação física eu fazer das pessoas. E o problema das pessoas está na cabeça. Não está em outro lugar.
É,
a pessoa fica estressada com tudo. Ela precisa do quê? De um lugar melhor para ela. De um lugar que ela tenha o algo a fazer todo mundo. Se consiga, fala assim, mano, o que tem pra fazer aqui? Não tem nada. Então se você tiver meios de se você se
área de lazer, se área de lazer, tá se intoxicando. Sim, é, exato. Porque você chega no fim de semana, você vai para onde? Básico.
É.
Se você quer fazer uma caminhada, quer sentar num espaço,
não tem
tomar uma água de coco,
fazer um piquenique, né?
Não, fazer um piquenique.
Fazer um piquenique.
Se dispersar, ler um livro.
Fica na beira de um lado.
Tirar as fotos, fazer um vídeo, né?
Pois é.
Tem um lugar assim, belo, bonito, né?
E nós precisamos.
E nós temos os amigos ali, pra bater um papo, tocar um violão.
E nós temos esse lugar especial. Onde fica o grande Toninho Medeiros, o incrível nosso, o incrível Toninho Medeiros?
Do lado da Perucaba, centro Atlético, força de campeão.
Aqui, grudadinho, pertinho, Paulo. É bem perto. Então, a minha visão, Paulo, a gente fala disso aí, a minha visão quando eu vim pra cá, todo mundo falou, você é louco, vai dar um tiro no pé, você é doido fazer isso. Foi futurístico, pensando no futuro. Um dia nós teremos gestores capacitados com corpo técnico, né, que é importante, né, em sua gestão de corpo técnico também, que tem uma visão de gestor realmente nessa região. Então, minha visão foi futurista, né, como empreendedor, né, que eu sou, e fiz também faculdade de administração, além de educação física, Paulo, sou formado pela Dama aqui, em administração de marketing esportivo. Tive essa visão quando eu vim para cá, eu falei, pô, isso dá, aqui é lugar, o futuro de Arapiraca é para esse lado também, com outros olhos, os olhos de um grande gestor, né?
E o Paulo também pode, e o Paulo tem essa experiência também, né, de gestão.
Sim.
A respeito de gestão, porque são tantos anos, quantas academias nos surgiram de lá para cá,
e foram 3 para 80, né? De 3 para 80, né?
E muitas.
É,
não conseguimos se sustentar também.
Exatamente.
Porque não tinha gestão à frente.
Né? Não é simplesmente ser professor, vou montar uma academia, ou ser
joga equipamento para lá.
É o que fala, né, Tony? Eu pego um depósito de fumo, pinta, joga a máquina, ou um salão de qualquer coisa, um galpão de qualquer coisa, e não foi projetado, não foi feito para aquilo, coloca a máquina, pinta e fala academia aí. Não é simplesmente isso não, mas aqui tem que olhar, esse é o praticante, pô. Que prédio que é esse? Foi feito pra quê? Qual a segurança que eu tenho quando eu estou dentro dele? É só máquina que eu tenho? São só professores que eu tenho? Não é pouco. Eu pago por um serviço de qualidade, um serviço de qualidade. Vai além, ou aquele conhecimento, vai da minha segurança, o meu bem-estar. Bem-estar é tudo, não é só treinar não, Tony. Bem-estar é tudo. É como a TV Liberdade, é que tá aqui dentro do KFC. Por quê? Porque não é só segurança, estacionamento, comodidade, estar dentro do seu treinamento. É bem-estar. É você estar bem onde você está. Você está bem e bem informado. Você está bem com você mesmo. Mas, pô, é o local que eu mereço e me merece. Então é isso que eu vou botar. Não é assim, eu vou entrar porque tem mapa? E a sua segurança? Como fica? E hoje, com a pandemia que está acontecendo aí, acometendo várias vidas? Como fica a nossa saúde, Paulo?
Então, fica difícil, né?
Fica meio complicado.
Só que ainda fico mais feliz ainda, porque a nossa área, ela é uma das...
Sobressai.
É uma das partes, né?
Mais importante.
Mais importante
para o coronavírus.
Então, mais um item, né, que nós temos aí na mão, de fazer com que, assim, as nossas autoridades podem dar uma injeção maior para que isso aí se fortaleça mais, né?
Olhe
com mais carinho,
claro,
para os nossos profissionais de educação física e ver se formando vários profissionais de educação física.
E nós somos serviço essencial.
Né? Nós somos.
Então, os nossos governantes precisam...
Até mesmo hoje, viu, Tony e João Carlos? Hoje, você vai para o médico não tem mais como trabalhar sem ser parceria com o profissional de educação física. Não tem.
Verdade.
Porque, mas eu vou para a estética, eu vou fazer uma lipo. Você faz o médico vai dizer.
Você
vê a porcentagem da sua gordura, a ideia é você, dependendo da porcentagem, vai dizer, passa tantos meses na academia. Para depois ver, por quê? Porque se ela fizer isso, a cirurgia dele vai ser vai ficar bem sucedido. Se não, aí às vezes a pessoa tem problema cardíaco, academia. Ah, tem problema de pressão alta, academia. Diabetes, academia. Ah, mas eu tenho problema de coluna. Fortaleça, vá fortalecer a musculatura da academia. Então, hoje, nutricionista, ela só trabalha se for em parceria com o professor de educação.
Sim, não funciona.
Porque não funciona. Porque ela vai dizer, ela já vai dizer, você vai ter que fazer, né? Procura academia ou faça algum exercício físico, né? Na sua caminhada e tal. Mas sempre vai direcionar para a nossa área.
Sim.
Então a nossa área hoje é que nós chamamos de saúde. E a saúde, na realidade, ela trata a doença. A saúde trata a doença, mas a gente é a saúde.
Nós prevenimos a saúde, né?
A gente usa a prevenção. A gente tem essa
medicina de
as pessoas. A gente previne as pessoas para que elas não adoeçam. É isso?
A nossa ideia é você ficar mais tempo em atividade, treinando e fazendo exercício, então, e menos tempo nos hospitais.
Isso é onde eu queria chegar. Por quê? Quanto mais fortalecer a nossa área, né, melhor será para todas as outras áreas.
Ô Paulo, deixa eu chamar a atenção aqui, Tony. Eu quero aproveitar esse momento para a gente, no Hora Extra, falar sobre isso, para os nossos gestores da nossa cidade, para o nosso amigo Luciano Barbosa, um amigo de muita gente aqui. Gestores, governantes, preste atenção. Você quer economizar, diminuir a receita da sua cidade?
Gastando menos.
Gastar muito menos. Invista na educação física.
Invista
no esporte. Invista nos profissionais. Que sabe realmente, você vai ter menos pessoas nos hospitais.
Nos postos de saúde.
Dos postos de saúde. Dos hospitais.
Exato.
Nossos governadores. Presta atenção. Nossos prefeitos. Invista aqui, vocês vão gastar menos ali.
Vão ser menos hospitais.
Mais atividade física, as pessoas direcionadas, coloca profissionais para trabalhar, pessoas competentes, técnicas. Vocês vão ver o resultado que vocês terão. Vão gastar muito menos na saúde. Invista mais no esporte, gasta menos na saúde.
Exato.
Muito menos. Quem vai ganhar? O município, a cidade,
e as pessoas.
A União. E o mais importante,
o povo
vai ganhar. Pagar a saúde.
Se correr pelo outro lado, o cara pode até pensar assim, não, mas eu prefiro gastar com remédio, porque aí, né, eu posso dar aquela notinha, né, a mais. Porque a corrupção está encravada mesmo na sociedade, tá? Mas vai ter aquele prefeito que vai pensar, aquela prefeita que vai pensar dessa forma. Mas o que vocês estão passando para o público, cara, é uma lição de moral e de vida para a população. Porque se você tratar a criança já com atividade esportiva, você não vai ter um adulto doente.
Exatamente.
Nem você,
mental nem físico.
E você vai ter um adulto que vai passar muito mais tempo produzindo riquezas para o próprio município. Porque ele vai estar
ativo,
trabalhando.
Ativo.
Ativo. E ele vai se tornar um idoso ativo também.
Produzindo.
Passando necessidade na porta do sistema único de
saúde. Antes da hora.
Do de saúde,
antes da hora. Exato.
Porque o que a gente vê hoje, pessoas com 40, 50 anos, já pegando
doentes, encostados, no INSS.
Então, se começar a trabalhar nas escolas, pegar os alunos ali, fechar parcerias com academias, mas eu não tenho, a escola ela não tem, fecha parceria para aqueles horários.
Fecha com as academias de grande porte, que tem capacidade, tem quanto técnico. Olha o KFC aqui. Vem pra cá, pega suas vans, seus carros, do antena na Lorato, vem pra cá. Vamos trabalhar com essas pessoas.
Enfim.
Ô, Antônio, aproveita.
Fica aí essa
dica.
A dica, né?
Essa dica. Prefeitos, governadores, fica a dica pra vocês, hein? Doutorinho Medeiros, Paulo Vigoni e João Carlos Oliveira, hein? Três profissionais, gestores, ó. Dando a dica. Toninho, eu vou deixar mais uma coisa aqui. E Paulo, Priscila, mais de 40% das nossas crianças estão com problema de obesidade. De nossas crianças. Toninho, quando você falou de nossas crianças, cuidando nossas crianças, nós deixaríamos de ter adultos doentes? Eu sempre bato nessa terra. Cada criança aqui, meu filho, todos os dias comigo, ele treina. Meia horinha dele está em atividade. A gente faz atividades lúdicas, como tem todos os dias dele. Tem uma horinha de atividade escolar comigo. Papai vai e ensina. Mesma coisa, o papai vai e faz o quê? Durante o dia todo, ele fica comigo, ele tem uma horinha de estudo e meia horinha de atividade física. Ele tem 2 anos e 8 meses. Papai te ama, Heitor. Papai cuida de você como você merece. Pais, cuide de seus filhos. Como o Tony falou, se vocês não cuidarem de seus filhos, vocês estarão fazendo adultos doentes. Tony, eu lembro quando eu levei meu filho no pediatra, pediatra, muito amigo aqui, um professor da faculdade, da UFAL, enfim. A mãe dele perguntou: doutor, eu posso dar o que eu quiser para ele? Pode, que agora ele está mais mamando, está comendo comidinha, ele deve ter uns 4 meses. Você pode dar o que você quiser, mano. Agora, lembre-se, se você der sal, açúcar, você vai mudar o paladar dele. E com isso, você vai tornar, adiantar doenças, doutor Christian, doenças de adulto nele. Aí é o que você quer. Se você quiser adiantar doenças de adulto nele, você vê coisas com sal, coisas com açúcar. Então, comigo, o Heitor tem uma alimentação muito regrada. Ele tem a nutricionista dele, Paulo. Então, o Heitor tem a nutricionista dele específica, tá? E ele tem a folhinha dele na geladeira, que a babá dele prepara. Ela aprendeu a preparar as coisas certinho para ele, a alimentação dele. E com o papai, ele tem comigo, ele tem sua melhor atividade física todos os dias, quando ele está comigo, tá? A semana que ele fica comigo. E tem uma hora de estudo lúdico, né? De acordo com a idade dele. Então, o trabalho a mente dele, trabalho o corpo dele, trabalho a alimentação dele. E depois tem o lazer dele todinho, que aqui já vi um lazer para ele, para ele é uma brincadeira. Heitor, realmente não é eu, você é da área, você tem que fazer isso. Não, pai, você pode fazer também. Mãe, você também pode fazer. Todo mundo tem que fazer. Ou você faz isso, ou entra aquilo que o Tony falou, tá? Se você não fizer isso, vai fazer com seus filhos adultos doentes. E aí vai pôr a culpa dos nossos prefeitos, nossos governadores, nossos políticos. Os políticos têm que fazer a parte deles, nossos políticos, e nós temos que fazer a nossa da lei, tá certo? Na verdade, Tony, nós temos que fazer a nossa. Não adianta você, nossa Perucaba está toda revitalizada, que lindo, maravilhoso, vou andar de carro. Não vai, amigo. Vai fazer um passeio com tua família a pé, vai dar um pouquinho, deixa o carro um pouco distante. Torne, como o Paulo falou, torne sua vida ativa. Isso é ser ativo, ter uma vida ativa. Não vai mandar, ou vai pegar o carro e vai dar aqui ao outro lado do lago de carro. Não vai adiantar nada. Vai andar até um pouquinho. Faz teus filhos andarem um pouquinho também. Torne sua vida ativa. E pratique exercício físico. Fundamental para a sua vida. Exercício físico faz parte da sua vida. Paulo, você escova os dentes?
Sim.
Todos vocês escovam os dentes? Priscila? Bom, todos os dias? Então, todos os dias a gente come, tá certo? Por que a gente escova os dentes? Porque a gente come. Se você tem que comer todos os dias, você escova os dentes todos os dias. Todos os dias, meu amigo, vocês comem, vocês escovam os dentes, você tem que praticar atividade física.
Com certeza.
E exercício físico direcionado, preparado, especializado, num lugar em que você tenha confiança e se sinta bem. Isso é importante, né, Paulo?
Exato. Hoje, com a quantidade de profissionais que nós temos hoje na nossa cidade, na Piraca, e os que estão se formando,
sim, vários,
seria muito fácil melhorar a qualidade da saúde das pessoas da nossa cidade se tivesse uma boa organização em relação a esse setor. Atividade física, o exercício físico ele pode ser feito nas empresas, né? Toda empresa teria que ter assim, várias campanhas, posso dizer campanhas projetadas por profissionais mesmo, né? Marketing da cidade, que fizesse, incentivasse as pessoas a aceitar essas ideias que a gente está querendo que elas participem e se cuidem, né? Aí, dentro desse contexto, botar a atividade física, quero dizer, o exercício físico, sem incluir
prioridade, né,
Paulo? Em todos os setores.
Prioridade.
Sim, em todos os setores. Escola, empresas, né?
Eu fiz palestras
para eles,
que convidaram. Eu já fiz, mas são poucas.
Por quê?
São poucas coisas.
Eu digo a você, olha, se
fiz algumas
palestras uma, sobre, se tiver uma secretaria de
esporte,
secretaria de esporte pela cidade, e que tivesse um gestor que realmente
técnico,
um técnico
da área, né?
Da área que entende, que possa,
que faça coisa,
possa fazer isso, né? Ter atividades assim, por exemplo, na praça, você ter a sua academia, a KFC, sábado vai ter apresentação de todas as modalidades que a sua academia oferece. Você ia lá apresentar, aí no outro dia outra academia, no outro dia outra academia, no outro dia outra, incentivando que as pessoas
saírem do sedentarismo,
se misturassem também e parassem de ser rivais. Porque um proprietário de academia não pode ser seu rival, nem pode ser meu rival. Nós temos que trabalhar em parceria, entendeu? Em parceria. Por quê? Porque em parceria faz com que a ideia entre mais fácil na cabeça das pessoas. E quanto mais pessoas convencidas que necessitam da atividade física, quanto mais pessoas tiverem, mais aluno vem. Não é isso?
A ideia é tirar as pessoas do sedentarismo.
Eu achava até bom assim pegar, fazer uma campanha, juntar todos os donos das academias, tirar uma foto, todos eles, e botar no outdoor, e botar assim uma frase embaixo assim: venham vocês treinar com a gente.
Unidos em prol,
né? Unidos em prol
da saúde do próximo.
Não seria uma campanha interessante? Todos os profissionais, quem quiser ser professor de educação, entra aí da foto, entra na foto. Uma foto para todo mundo estar ali e dizer: olha como Marapiraca é forte. Todo mundo é unido. Né? Porque aí cabe essa visão.
Juntos e misturados.
Juntos e misturados. Saúde é sucesso. Sim. Saúde e sucesso. Chegou?
Paulo, obrigado.
E aí, cara, que bom, né? A gente vai conversando e passando o tempo, né?
O bate-papo aqui tá. Não deixa, não. Ensina, Tony, é melhor vocês.
Eu ponho no peixe e
eu que se deixar, Paulo, que gosta de conversar, tá aqui.
Quem gosta de conversar, tá aí.
Mas bom, Paulo, é bom a gente ter conhecimento desse.
É verdade.
Essa sabedoria para passar para o próximo, né? Deixo aqui mais um obrigado ao telespectador da TV Liberdade, mais de 75 mil visualizações em 30 dias aqui, TV Liberdade no KFC. Tony Medeiros, Priscila da Crédito, estão de parabéns, vocês que fazem a diferença na vida do próximo. Obrigado. Paulo Vigor, Paulo, meu amigo, nosso ilustre amigo aí, tá aí dando mais esse apoio pra gente, com seus conhecimentos, uma pessoa
Obrigado. Pioneira
na cidade, na atividade física, em colocar as pessoas em atividade, mostrar o fundamento e a importância da atividade física para o povo arapiraquense e região. Deixo aqui meu muito obrigado, agradeço primeiramente a Deus, e você, telespectador, pela tá acompanhando a gente em mais esse programa. Dúvidas? Fala comigo, não. A TV Liberdade.
Eu quero perguntar a respeito do Paulo, mano, que a gente traz o Paulo de novo.
Com certeza. Se quiser, ó, chama aí que a gente. Paulo tá aqui conosco.
E é um prazer, né? Se me convidar, eu venho sempre que vocês me convidarem.
Já é convidado, já tá convidado oficial, né?
Quero só deixar aqui uma frasezinha, né? Toma uma decisão e venha treinar conosco.
É isso aí, Paulo.
Sabe o secretarismo?
Isso aí.
E muito obrigado a todos aí, fiquem com Deus.
Tamo junto e misturado, hein?
saúde e sucesso. Apresentação, professor João Carlos de Oliveira.